Senado aprova projeto que permite às empresas de telefonia a exploração de mercado de TV por assinatura.
Ministro dos Transportes nega irregularidades em repasse de verbas para obras e Álvaro Dias insiste na criação de CPI.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou agora à tarde o projeto de lei que altera as regras para a programação da TV por assinatura.
O projeto segue para a sanção presidencial e o texto aprovado traz inovações, como a abertura do mercado de TV paga para as empresas de telefonia. Repórter Celso Cavalcante.
De acordo com o projeto, as empresas de telecomunicações poderão passar a transmitir conteúdos de TV a cabo. Essa possibilidade vinha sendo defendida, entre outros, pela Agência Nacional de Telecomunicações. O texto também estabelece a exigência de que os canais fechados incluam em suas programações espaços mínimos para produções locais, regionais e nacionais. Parlamentares da oposição criticaram o projeto. O senador Álvaro Dias, do Paraná, líder do PSDB, disse que o texto atribui à Agência Nacional do Cinema, a Ancine, prerrogativas de agência reguladora do setor, o que apontaria a intenção do governo em censurar os conteúdos da TV paga.
O projeto passa a permitir que a Ancine autorize ou não a programação de um canal de TV paga, defina qual é o seu horário nobre, podendo caçar, banir esse canal de ser veiculado. Portanto, são poderes exorbitantes.
O líder do Democrata, senador Demóstenes Torres de Goiás, disse que seu partido pretende questionar na Justiça o conteúdo do projeto.
Nós vamos questionar no Supremo Tribunal Federal tudo isso que nós consideramos censura, xenofobia, agressão à Constituição, essa quantidade enorme de artigos inconstitucionais que colocaram dentro dessa lei.
Porém, o relator da matéria, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, negou qualquer intenção do texto em censurar conteúdos televisivos e defendeu a sua aprovação.
Não se trata de regulação cultural, muito menos esse aspecto no que diz respeito a uma ordem de censura. É, sim, na prática, um aspecto da regulação econômica do setor, com o objetivo, inclusive, de ampliar a concorrência, a diversidade da oferta.
E os senadores aprovaram ainda, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que muda as regras de análise e votação de medidas provisórias pelo Congresso Nacional.
A proposta ainda precisa ser aprovada em segundo turno, antes de seguir para análise da Câmara dos Deputados.
Também foi aprovado o projeto de lei que dá prioridade de tramitação em tribunais aos processos em que figurem indiciados, acusados ou vítimas beneficiadas por programa de proteção à testemunha.
Comissões. O ministro dos Transportes negou aos senadores da Comissão de Infraestrutura irregularidades no repasse de dinheiro para três obras suspeitas.
Paulo Passos também rejeitou a ideia de uma CPI para investigar denúncias de corrupção na pasta. Repórter Jorge Cardim.
Um relatório do Tribunal de Contas da União aponta problemas como ausência de projeto, falta de fiscalização e superfaturamento nas construções. Também revela um suposto esquema de propinas no Ministério que beneficiaria o Partido da República. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, lembrou que a crise na pasta se arrasta desde julho e provocou a renúncia do ex-ministro Alfredo Nascimento, senador pelo PR do Amazonas. Álvaro Dias voltou a defender a instalação de uma CPI da corrupção e cobrou mudanças na estrutura do Ministério.
Fazer o diagnóstico cabal e definitivo das mazelas éticas existentes no governo, para quem sabe mudar esse modelo que é promíscuo, que é produtor de incompetência administrativa e de corrupção.
O líder do PT no Senado, Humberto Costa, de Pernambuco, disse que o governo tem agido com rigor e lembrou que a presidente Dilma Rousseff demitiu quase toda a cúpula do Ministério, além de diretores de estatais da área de transportes.
Eu acho que a presidenta Dilma Rousseff, quando há denúncias, ela tem procurado responder ao que a sociedade espera.
O ministro Paulo Sérgio Passos explicou que o órgão está tomando as medidas necessárias para regularizar a situação das obras suspeitas e negou o envolvimento em irregularidades, ou qualquer ilegalidade no repasse de dinheiro público. O ministro dos Transportes também rejeitou a ideia de uma CPI para investigar denúncias de corrupção na pasta.
Não acho que tenhamos necessidade de uma CPI para esclarecer, apurar, verificar e para punir quem quer que seja, no Ministério dos Transportes ou em qualquer outro ministério. Nós temos hoje instrumentos, meios e acho que é esse o caminho que deve ser seguido para a apuração de possíveis ilegalidades.
O deputado federal Aldo Rebelo esteve hoje no Senado para um debate sobre o projeto do novo Código Florestal com senadores das comissões de Meio Ambiente, de Agricultura e de Ciência e Tecnologia.
Aldo Rebelo foi o relator do projeto na Câmara dos Deputados e os senadores fizeram questionamentos sobre o texto aprovado lá.
As preocupações vão desde a falta de mecanismos para remunerar quem preserva a floresta à possibilidade de uma guerra ambiental entre estados. A reportagem é de Adriano Faria.
Por que o Código Florestal não pode prever instrumentos para remunerar o agricultor que preservar o meio ambiente? Para o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, essa é uma deficiência do texto aprovado pela Câmara e agora discutido no Senado.
Chegou a hora de implantarmos as compensações baseadas em serviços ambientais e em pagamento de serviços ambientais além dos biomas. Isso se resume numa tese, numa teoria que é conhecida mundialmente como Red Plus, que é o carbono florestal.
Relator do Código Florestal na Câmara, o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, teme que a criação de um mercado de carbono possa prejudicar o pequeno agricultor.
A partir do momento que você introduz o mercado e mecanismos de mercado nessa troca, vai possuir, vai ter acesso quem paga. Quem não paga, naturalmente, vai ter o acesso negado.
Já o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, fez críticas a uma emenda aprovada pela Câmara. É a que transfere da União para os Estados a competência de aprovar leis sobre a permissão de atividades agropecuárias em áreas de preservação ambiental.
Eu entendo que nós corremos o risco de termos uma guerra ambiental, como temos hoje uma guerra fiscal no país, em estados oferecendo maiores possibilidades de utilização dessa área ambiental.
O deputado Aldo Rebelo não vê, no entanto, risco de guerra ambiental entre estados.
Porque guerra fiscal acontece na atividade industrial. Você pode desmontar uma planta de uma fábrica de bebida em São Paulo e levá-la para Paraíba ou para Alagoas. É difícil você deslocar uma propriedade agrícola. Tem como fazer isso.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu a aprovação de projeto dela que exige das empresas aéreas comunicação da extinção de qualquer voo 3 meses antes do encerramento da linha.
A extinção de rotas é comum, principalmente na região norte, disse a senadora, e faz parte de uma estratégia das grandes empresas aéreas.
Essas companhias criam os voos sempre que uma empresa regional passa a ter o direito de explorar determinada rota.
Por causa da dificuldade de concorrer com as grandes do mercado, as menores acabam desistindo de explorar a linha aérea. E pouco tempo depois, as companhias maiores também desistem de explorar o voo, o que prejudica os usuários.
Também propõe que, uma vez cancelado o voo, a empresa só poderá ser autorizada a operar a mesma linha após o prazo mínimo de 2 anos.
O Senado homenageou os 100 anos da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Repórter Larissa Bortoni.
Juazeiro do Norte não é apenas amada só pelos juazeirenses e pela nação de rumeiros que visita nossa cidade.
Juazeiro do Norte fica no Vale do Cariri, no extremo sul do Ceará. O nome tomou emprestado de uma árvore, muito comum no Nordeste, bastante resistente à seca. Resistentes também são os mais de 1 milhão de romeiros que a cada ano tomam conta do município para pedir ou agradecer as graças de Padre Cícero Romão Batista, que, aliás, como lembrou o senador Eunício Oliveira, do PMDB, foi o fundador de Juazeiro do Norte, em 22 de julho de 1911.
As vidas da comunidade e do sacerdote mudaram com a comoção causada em 1889 por um milagre acontecido no nosso Juazeiro. Durante uma missa, a hóstia ministrada pelo padre a Beata Maria de Araújo, conhecida Beata Mocinha, teria se transformado em sangue na boca daquela religiosa. Padre Cícero era um homem à frente do seu tempo.
O senador José Pimentel, do PT, lembrou que nessa terça-feira, o Ministério da Educação anunciou a criação de uma nova universidade federal no Ceará.
E uma delas é exatamente sediada na nossa cidade de Juazeiro do Norte, contemplando todo o nosso Cariri. Como resultado do campus avançado de Barbalha, do Crato e de Juazeiro.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Tiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma ótima noite.
Boa noite, até amanhã.